Quem tiver com algum problema de visualização do PPT, por favor, aperte F5 para colocar em tela cheia. Isso resolve a maioria dos problemas de visualização. Ao final do webcast, a gente manda um e-mail para todos vocês com os links das gravações, tá? Na pior das hipóteses, aí, até o final da semana, quando ocorre algum atraso na gravação. Luciano?
Olá, boa tarde a todos. Luciano, aqui da Microsoft, falando junto com o Márcio. Lembrando também que a gravação da semana passada já está disponível. Vocês podem visualizar desde a semana passada, da anterior também, que nós falamos sobre conhecendo o Windows. Semana passada nós falamos sobre a segurança em cima do Windows 10. E vamos lá.
Já temos uma pergunta aqui no Q&A. O Everaldo já perguntou como fica o licenciamento para a minha empresa. Calma aí, Everaldo. Vamos explicar primeiro aqui o que acontece com o Windows 10. Depois a gente analisa o caso aí. Temos que saber qual é a sua empresa, qual o tamanho, o que você usa por aí.
Tô com problema aqui.
Tá, vamos lá. O que foi?
Só um minuto que eu tô com problema aqui.
Pessoal, a gente está só terminando o setup aqui de áudio. Você está mudo.
Ah, eu tô te ouvindo.
Não, você está mudo.
Estou ouvindo o áudio do amigo. Está fazendo eco.
Será o meu? Será o meu? É o meu?
Olá. Pessoal, desculpa, eu estava com problema de eco aqui. Eu ainda continuo ouvindo o eco. Bem, tocando aqui, peço desculpa aí por esses 2 minutos aqui de finalizando o setup das máquinas. Vamos lá. Bem, como foi comentado, tivemos a primeira webcast de Windows no dia 30, onde falamos o que seria o Windows 10, por que o Windows é 10. Depois tivemos o webcast de segurança, lembrando que todos já estão disponíveis as gravações para vocês visualizarem. Quem perdeu, quem esteve presente, fica já o meu agradecimento a todos. Já tivemos quase 1.500 inscritos para esse webcast, mais de 1.000 visualizações das gravações, e partindo para hoje, que é o Windows as a Service, que é uma forma de entrega sobre o Windows, desde os seus cenários de adoção, atualização. Teremos semana que vem também um webcast falando sobre o Windows Enterprise, sobre MDOP, e fazer o convite aqui para todos poderem entrar e visualizarem o Microsoft Insights, um evento aos moldes do TechEd, um evento que estava sendo tocado aqui pela Microsoft do Brasil, dia 24 e 25 de setembro, onde você poderá ouvir palestras, palestras técnicas, palestras com todo o time Microsoft, palestras comerciais também, poder visualizar alguns produtos, testarem os produtos. Estamos trabalhando para poder fazer algumas soluções, algumas inovações de mercado, nada ainda muito certo que a gente possa comentar, mas vai ter o prazer de testar alguns dispositivos muito bacanas e para você poder testar, visualizar, quem sabe brincar um pouco com cada dispositivo. E colocando também a pedido da última webcast, nós fizemos um pool, e esse pedido, dentro do pool que nós fizemos, a escolha de todos foi fazer um evento de dicas e truques do Windows 10. Foi liberado agora para você se registrar no evento, será dia 24, sexta-feira, última sexta-feira antes do lançamento do Windows 10. Então a gente já vai ter bastante informação, coisas fresquinhas. Testes, como que você vai visualizar algumas coisas, como que ficar mais produtivo. Enfim, o Márcio e eu estamos planejando aqui um webcast bem bacana, bem intuitivo, com um bom espaço de tempo para poder abrir para um Q&A. E já colocando aqui, vamos visualizar já a primeira pergunta aqui que o Márcio colocou. que é a Jéssica, já até próprio respondeu. Leonardo, já colocando aqui sua pergunta, não tem como atualizar pelo WSUS, porque a gente já vai responder isso durante o webcast. Então, tocando aqui, o que é Windows as a Service? Márcio, a gente sabe que todo mundo tem, o mundo está mudado, a gente tem identificado novas tendências, são inúmeras pessoas com inúmeros cenários diferentes de uso, de consumo de tecnologia. Quando a gente entrega esses cenários, o que a gente normalmente ouve? A gente está ouvindo cenários de Windows Upgrade, de cenários de upgrade de apps. O que você me diz sobre isso?
Uma das mudanças aí mais radicais que a gente tem visto aí na parte da Microsoft, Lu, é justamente essa ideia de ouvir o que os nossos clientes falam, né? Então, depois de muita pesquisa, depois de muito questionamento em campo mesmo, a gente ouve o que dos nossos clientes? Pô, esses upgrades acabam fazendo alguma app minha parar de trabalhar. Eu não tenho tempo suficiente para testar, homologar e colocar no ar essas soluções. Ah, eu tenho um problema de gasto com deployment. A gente sabe que deployment de sistema operacional, deployment de grandes atualizações é custoso, precisa de muito braço, precisa de muito trabalho. Então, com isso, a Microsoft colocou aí o Windows as a Service. Tá?
Então, o que a gente pode definir, a gente consegue entender, é que quando a gente está entendendo todas as necessidades, quando a gente está ouvindo todas as questões de clientes, de pessoas de mercado, as dificuldades são homologações de aplicativos, então esses são os desafios que a gente ouve. Marcelo, a gente acaba visitando praticamente clientes do Brasil inteiro, então dentro desses clientes do Brasil inteiro, a gente recebe todo tipo de feedback. E quando a gente conversa com os pares em Latam, com pares de outros locais do mundo, a gente identifica que muitas das dificuldades são sempre similares. Que é, num projeto de implementação de Windows, primeiro, preciso padronizar uma imagem, como que eu vou fazer compatibilidade dos meus aplicativos, como que eu vou resolver as questões de software de terceiros, como que é o meu plano, qual que é o meu plano para poder fazer esse planejamento de migração. E esse plano, muitas vezes, dependendo do tipo de contrato ainda, sendo trabalhado com Windows Enterprise, principalmente, a gente está falando de médias e grandes empresas que consigam, que implementam Windows Enterprise, tem benefícios que a Microsoft ela auxilia o parceiro a fazer implantação para o cliente. Significa que parte dos custos que vocês, cada cliente tem de implantação, ele é trabalhado, o projeto ele recebe, ele é mitigado de uma forma onde que o parceiro, com apoio financeiro, apoio técnico Microsoft, consegue fazer essa implementação, faz esse projeto para o cliente e tornando assim os projetos mais simples de serem implantados, com custos menores. Então, essa ideia de implementação de Windows as a Service é como a gente já falou nos outros webcasts. Muito se dá do que nós ouvimos de clientes, do que a gente consegue auxiliar, de como que a gente consegue implementar soluções, trabalhar com as ideias, enfim, para poder auxiliar no Windows 10. Como todo mundo já sabe, a gente tem esse plano de adoção do Windows Insider, já com mais de 5 milhões de testers no mundo. Esses 5 milhões de testers no mundo são pessoas dando feedback, então a gente tem algumas funcionalidades. Tem uma muito bacana que a gente vai mostrar no Dicas e Truques do dia 24, que é relacionado ao Action Center. Action Center, para quem já tem um celular com Windows Phone, é uma plataforma onde você consegue ser muito mais rápido, interagir com algumas funcionalidades do telefone que vieram também para o computador. Afinal, estamos entregando uma mensagem de um sistema operacional único, tanto para desktop quanto para celulares, tablets, smartphones, dispositivos de IoT. E isso, com essa mensagem, a gente acaba conseguindo entregar pontos de agilidade e de controle. O que seria agilidade? A gente sabe que numa adoção de tecnologias, requer muito tempo para poder fazer homologações, conhecer a tecnologia, testar. E por isso que a gente está falando de Windows 10 já sendo testado, sendo trabalhado, Para o mercado, estamos falando isso desde outubro, novembro, que já foi disponibilizada a primeira imagem do Windows 10, e dia após dia, essa imagem recebendo novas atualizações, novos feedbacks. Então, se pegar, por exemplo, propriamente as últimas atualizações de semana passada, dizendo que tivemos basicamente 3 grandes atualizações com impactos tanto no sistema operacional, na forma da sua utilização, na aparência do próprio sistema operacional, resolvendo inúmeros bugs. Muito desses bugs faz aqui até a nossa parte de agradecimento, que é a comunidade muito presente, nos mostrando o que, que a gente pode melhorar, passando esses feedbacks, até mesmo colocando das ideias, todos esses nossos webcasts, são webcasts que estão sendo feitos no mundo inteiro, então a gente recebe muito feedback, então o Q&A é muito importante para a gente, poste suas perguntas, tanto agora, posteriormente, conforme a gente consegue responder por e-mail, a gente já responde por e-mail, senão a gente deixa para poder responder no próximo webcast. Nós temos mais 2 webcasts ainda específicos, abertos para todos os mercados, tanto cliente, parceiro, e temos um específico ainda de educação, disponibilizado também para a próxima semana, isso é para voltado para universidades, colégios, instituições, alunos, nas quais queiram entender um pouco mais de como que a Microsoft está entendendo e aplicando a tecnologia de desktop para para instituições e para alunos, para o meio acadêmico. Então, dentro desse cenário de agilidade, de controle, o que a gente pode fazer? Mas o que a gente entende por agilidade, o que a gente entende por controle e como que essas mudanças, o que a gente consegue mostrar dentro da Microsoft para trazer isso para um cenário de Windows 10? Você acha que a gente consegue fazer essa implantação de uma forma transparente, como é normalmente requisitado para um cenário de agilidade, mas entregando todo um controle? E quando a gente faz esse controle, você acha que o Windows Update, um WSUS, o próprio ferramenta WSUS, um System Center entrega isso? O que mais que a gente pode falar de formas de controle de atualizações?
Eu acho que a principal mudança aqui é justamente dentro desse quadro de One Windows. A abrangência que vai ter agora um update dentro de uma empresa. Imagina que a gente vai entregar um update agora que pode influenciar não só os notebooks, mas os desktops, mais os tablets, mais também os fones, e ainda dispositivos sem tela, dentro do conceito de internet das coisas. Então, o que acontece com os nossos usuários que não são uma ponta e nem são a outra ponta dessa escala, né? Você sempre tem dentro de um plano de upgrade, dentro de um plano de update, dentro de um plano de deployment, um ponto de tensão ali, que é aquele cara que fica bem no meio. Ele não é aquela coisa que precisa daquele update. Ao mesmo tempo, ele não pode se dar ao luxo de ficar um dia todo fora daquele conceito de atualizações, né? Então, ele vai precisar ali de um pouco mais de atenção. E para isso, a gente lança aí o Windows as a Service, onde a gente consegue colocar múltiplos anéis de atualizações. Nós oferecemos aí aos nossos clientes, aos nossos parceiros, uma forma de pegar e montar planos de deployment onde você não precisa ter uma equipe de homologação. Eu já tive condições aí de um único update ficar em homologação, em empresa que eu trabalhei, coisa de um ano e meio. Por quê? Quando a gente corrigia um problema, já tinha outro update em cima daquele que ia para outra coisa. Então, a gente sempre teve esse problema, isso sempre foi muito custoso para as empresas. Agora, imagina como que fica a atualização dos consumidores dentro de cenários de BYOD, por exemplo, com esse tipo de atualização. Quer dizer que o cara vai chegar na casa dele e não vai ter uma atualização com o dispositivo que ele levou para a empresa, porque a empresa não autorizou? Não. Então, a gente pode montar ali anéis de atualização. BYOD. O cara que traz o dispositivo dele para dentro da empresa vai receber atualização normalmente, não vai ter problema nenhum. Mas e o meu pessoal da diretoria, da presidência? Pessoal que eu não quero que pare nunca. Esse daí vai ficar numa condição especial. Esse nunca vai ter atualização sem que ela tenha passado pelo mais alto grau de evidência ali, de funcionalidade, compatibilidade e produtividade. Mas ainda temos um cara ali no meio, E o cara do meio? E o business? Como que a gente vai ajudar aquela pessoa comum do escritório? Como que a gente vai chegar até ele, Luciano?
Parte da nossa estratégia é pensando de uma forma de que a gente consiga unir os dois mundos. Deixa eu botar o slide. O que é unir esses dois mundos? A gente identificar as necessidades do consumidor, entendendo todas as ambientes, características de sistemas especiais, e com isso a gente conseguir identificar o que é melhor para essa pessoa do meio. O que é para essa pessoa do meio? É onde que a TI, independentemente do tamanho que ela tenha, do qual ela esteja trabalhando, se a gente está falando de 10 funcionários, uma TI de uma empresa grande, ou uma TI de uma empresa pequena, é controlar essas atualizações. Uma forma de controlar essas atualizações é entendendo o método de utilização para cada um para cada um dos tipos de pessoas. O que eu quero identificar com isso? Identificando que a gente vai dividir como se estivéssemos trabalhando, como se estivéssemos falando de uma implementação igual ao nosso cenário de insiders, agora esse cenário de liberação de Windows. Eu passei alguns slides, não se preocupe que depois eu volto, só para poder evidenciar um pouco melhor essa ideia, essa implementação, esse conceito é tornar um pouco mais ilustrativo. Então, como que é feito hoje essa liberação? Primeiro, toda uma equipe de TI que é da Microsoft, tem não, de engenheiros da Microsoft, trabalham nas atualizações, trabalham novas funcionalidades no sistema operacional. Depois dessas novas atualizações, ele é liberado por um time específico aqui dentro da própria Microsoft, para que internamente nós mesmos consigamos avaliar algumas funcionalidades, pensando em algumas atualizações. Então, como já foi colocado aqui em uma das perguntas, que relacionada a bugs de atualização de Windows 7, de Windows 8.1, muito disso a gente tem tratado nas atualizações e nas builds recentes. Como eu comentei logo há pouco, nós tivemos somente semana passada três grandes atualizações, três grandes releases. Hoje estamos trabalhando com a build pública 10.166. Essa build pública 10.166, ela já possui algumas características novas que, se já não consertaram todos os bugs relacionados à atualização, Leonardo já deve ter consertado, pelo menos, muito próximo de 100% relacionado dentro desses bugs de atualizações. Como eu comentei, a gente já está falando de pessoas que estão testando o sistema operacional na casa de mais de 5 milhões de pessoas. E esses bugs relacionados são sempre reportados, e por isso que essas atualizações foram ocorrendo durante esses últimos dias. A minha recomendação: pegue a última versão da build dentro do Insiders, valide seus testes, verifique essa implementação. O objetivo, e é isso que a gente vai alcançar, não é puramente meta, é como se nós fôssemos muito da equipe do BOP, meta, tarefa, data, será tarefa cumprida, é que na data de disponibilização, no dia 29 de julho, quem fizer a atualização terá um sistema operacional estável, terá um sistema operacional funcional.
O que é importante a gente entender aqui também nesse cenário de atualização Windows 7, 8.1 e por aí vai? Eu fiz testes particulares, eu fiz o teste na minha casa, de uma máquina Windows 7 subindo para o Windows 10. Copiei lá uma quantidade razoável de fotos lá para dentro da máquina, distribuí os documentos por desktop, umas aplicações qualquer, e fiz a atualização, e ele trouxe a atualização em place upgrade sem nenhum problema lá para mim. Do Windows 8.1, a mesma coisa. Do Windows 8, tive problema. Ele falou que ele precisava da atualização para o 8.1 antes. Então, assim, o que nós temos hoje é uma condição de Windows Preview. Windows Preview, portanto, não é a nossa versão final, né? Isso é tanto óbvio. E nós tivemos sim problemas com alguns hardwares, com alguns drivers, com alguns fabricantes, e essa é a intenção do Windows Preview. Microsoft, desde o Windows 8, decidiu lançar a versão Preview muito antes do General Availability. Isso para quê? Para que justamente esse pessoal, o Insider, o Windows Insider, o pessoal interno da Microsoft, os nossos parceiros, os nossos integradores de hardware e software testassem, entendessem e nos dessem feedback. O que é importante também, Lu? Esse lance de Windows Insider, Esse cara não morre com o lançamento do Windows. Isso vai continuar. Isso é perpétuo. Esse pessoal Windows Insider vai continuar recebendo atualizações de features antes dos nossos usuários, tanto domésticos quanto dos nossos usuários enterprise, corporativos. Eles vão receber isso, eles vão reportar possíveis bugs e possíveis modificações e feedbacks através do Microsoft Feedback, por exemplo, e a partir daí a gente implementa as melhorias que nós acharmos aí interessantes e importantes para os nossos usuários finais.
E isso significa que quem contribui na construção do sistema operacional, quem contribui para a criação são vocês, somos nós. Importante salientar, todos os feedbacks são validados, há inúmeros testes e por isso somos muito gratos a todos. E depois dessas atualizações, como o Márcio comentou, dos insiders, que são essas pessoas, vamos chamar que são pessoas realmente especiais que conseguem testar novas funcionalidades, vão conhecer muito antes o que a gente está trazendo de legal, as integrações de sistemas operacionais, integração com nuvem, serviço, e após isso, liberado por um espaço muito maior de milhões de pessoas que vão receber essas atualizações. Esses milhões de pessoas que irão receber as atualizações são as pessoas que possuem Windows Home, Windows Pro, algumas atualizações específicas, clientes que possuem Windows Enterprise com Software Assurance vão conseguir definir algumas atualizações. As pessoas que estarão dentro desse Current Branch são as pessoas que receberão as atualizações, atualização de segurança, atualizações de novas funcionalidades. Como sabe, a pretensão da Microsoft é que o Windows 10 seja o último grande lançamento do sistema operacional para desktop. Sendo assim, nós traremos atualizações, e essas atualizações serão atualizações constantes de funcionalidades. Obviamente, as questões de segurança continuarão muito forte. A Microsoft sempre pensando na segurança dos sistemas operacionais, do seu browser, agora dos browsers, estamos falando de Internet Explorer, estamos falando de Microsoft Edge. E essas funcionalidades, essa forma como será trabalhado, afetando milhões de pessoas. Para quê? Para quando chegar na empresa, como eu comentei, independentemente do tamanho da pessoa, que estará dentro desse cenário de Current Branch for Business, desse cenário para empresas, poder definir a forma de atuação, como o Márcio falou. Então, eu vou definir internamente dentro de anéis. O que a gente pode chamar de anéis? Vamos chamar de departamentos. Então, primeiro eu consigo, para alguma área, como por exemplo, a área de TI, eu vou definir que a área de TI vai testar, depois desses milhões de pessoas testarem as funcionalidades, ok, eu vou testar internamente com as minhas aplicações, com as minhas soluções, para que depois eu possa passar para um segundo nível. Vamos colocar no nível operacional para algumas áreas. Esse segundo nível já são as pessoas dentro da empresa, onde conseguirá controlar, trabalhar, identificando de uma forma que se acontecer alguma coisa, eu já consiga corrigir, evitando que quando chegar no último nível, no nível onde que toda a empresa receberá essa atualização, já seja 100% suportado, não encontrará nenhum tipo de problema relacionado à utilização, à aplicação. Dentro dessa forma, trazendo uma redução de custo significativa para a TI, para a empresa, evitando que seja trabalhado com inúmeros testes, com inúmeras soluções, e que esses testes, todo o mercado, todo mundo dos insiders ajudarão, são colaboradores em testes, na elaboração de hardware, OEMs, integradores, auxiliando a desenvolver e entregando a mensagem do próprio Windows 10. Então, dentro dessa forma, dentro dessas atualizações, voltando aqui a alguns slides, falando das possíveis formas de entrega, como que a gente vai entregar, como que a gente pretende trazer essas funcionalidades de uma forma que quando entregar para as pessoas, para sistemas especiais, que são aqueles sistemas de controle aéreo, pessoas que realmente estejam em missão crítica, consiga realmente fazer uma atualização segura, consiga entregar de uma forma que traga uma camada profissional de utilização para pessoas em missão crítica, para as pessoas, vamos falando assim, de escritório, as pessoas que consigam fazer essas atualizações. Normalmente, o que a gente entende, que a gente sempre recebe de feedback de cliente, é que basicamente todo mundo é missão crítica. Quando todo mundo é missão crítica, obviamente, se torna extremamente caro para a empresa, para a TI, conseguir gerir todas essas funcionalidades, todas essas atualizações. E uma das formas que nós conseguimos encontrar para que essas empresas consigam mitigar esses problemas, consigam realmente partir para um novo cenário e dividir as pessoas, as quais são missão críticas, as quais realmente estão trabalhando num cenário que consiga fazer uma atualização, garantindo o maior número de atualizações seguras e possíveis sendo implementada, de um cenário de utilização para todos os funcionários da empresa, para todos os colaboradores. E uma das formas de introduzir isso é com Windows Update for Business. Márcio, o que, que a gente consegue dissecar, falar um pouquinho do Windows Update for Business? O que, que você consegue enxergar? O que, que você já recebeu de feedback de cliente? Só um minutinho que deu problema aqui no microfone do Márcio.
Foi agora?
Sim. Sim.
Bom, hoje mesmo eu estava com clientes que estavam questionando a gente a respeito do Windows Update for Business, o que, que ele ganha com isso, por que, que ele usaria isso, e a gente teve que explicar dentro ali de um conceito mais simples o seguinte. Nós chegamos a um ponto onde a nossa preocupação com o cliente empresarial é a seguinte: depois de todos esses testes, depois de preview, depois de insider, time de engenharia e todos os que testaram aqui, eu ainda não estou satisfeito, eu ainda não me sinto seguro, eu não quero ainda essa atualização na minha empresa. Eu posso disponibilizar até 10 anos para que seja instalada aquela atualização dentro do cliente. Então, o Windows Update for Business vai ser uma capacidade do Windows de gerenciar os updates, seja via WSUS, seja via System Center, e acompanhar isso e fazer essa instalação da maneira mais eficiente possível, utilizando inclusive recursos de branch cache, para que em localidades distribuídas, grandes clientes como o que eu falei hoje aqui na reunião, ele tem escritórios espalhados por todo o Brasil. Imagina então o escritório dele de Manaus, que é um lugar que a gente sabe que tem problemas com link de comunicação de dados. O que, que vai acontecer ali? Eu vou ter que baixar 10 vezes esse update? Não, vai fazer o uso do Windows Update for Business com tecnologias de cache local de máquinas, para que não seja baixado diversas vezes, para que você não tenha que colocar um ponto de concentração ali de um WSUS ou algo do gênero. Luciano, estou vendo aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, que ele estava falando a respeito do navegador Spartan. Ele falou que a gente falou de Edge, falou de Spartan e falou de IE. Se nós teremos mais um browser. Leonardo, seguinte. Nós chamávamos esse cara de Project Spartan, era o codinome do nosso projeto. Durante a press release de abril, o Joe Belfiore, que é um dos nossos executivos de Windows, apresentou o nome definitivo, que seria Edge. Então, hoje nós temos dois browsers. Para a gente deixar isso bem claro, tá, pessoal, que é uma dúvida recorrente aí dos nossos clientes e parceiros, hoje nós temos Internet Explorer 11 como nosso browser padrão para Enterprise. Esse cara é aquele que vai funcionar com plugin, esse cara é aquele que vai trabalhar com tudo aquilo que existe hoje ainda das empresas, e temos também o Edge. O Edge é o browser daqui por diante. O Edge não vai suportar plugin, o Edge não vai se preocupar com legado. Então, teremos um suporte para o Internet Explorer 11 até 2022. Enquanto isso, os nossos clientes vão utilizar o Internet Explorer 11, fazer uso do Enterprise Mode, que é a feature que emula até o Internet Explorer 5 dentro do IE 11 para compatibilidade de websites ou aplicações web, e Daí por diante, com certeza, todo o nosso foco vai ser no desenvolvimento do Edge, que é um navegador mais leve, mais moderno, mais funcional, integração com Cortana, com compartilhamento de informação aí entre times, pessoas, amigos e por aí vai. Tem uma pergunta também do Amauri. Ele está me perguntando qual foi o período de tempo da minha migração 7 para 10. Amauri, eu não cronometrei não, mas posso garantir que foi algo entre 50 minutos e uma hora. É, não tinha muita coisa na máquina, HD mecânico, tá? Não é SSD. Eu fiz ontem o deployment da build 10.162 para 10.166 na minha máquina e demorou pouco menos de 40 minutos. É, já tinha feito download, evidentemente. Tá? Já tinha feito todo o download dos arquivos. O período de instalação dele foi de mais ou menos 40 minutos, talvez até um pouco menos. O Maico está perguntando qual versão do MDT que suporta o deployment de Windows 10. Maico, eu não tenho essa informação ainda.
Eu pesquisando aqui enquanto você responde as outras. Deployment Toolkit 2013 com update 1. Você necessariamente precisa ter o update 1, então você vai ter o MDT 2013. Você vai ter como suporte o Windows Server 2008, Windows Server 2012, e também haverá uma ferramenta de Microsoft Imaging e Configuration Design para poder te auxiliar em todo o projeto de assessment e deployment para o Windows 10. Então, pensando ainda, até para quem não conhece, nunca ouviu falar do que é MDT. MDT é uma ferramenta gratuita da Microsoft, Microsoft Deployment Toolkit, onde a área de TI, os integradores trabalham numa imagem, customizam a imagem para que a empresa consiga empregar, fazer o deployment da imagem com a imagem já previamente configurada, a imagem previamente trabalhada. Normalmente a gente recomenda esse tipo de cenário para cliente que já está trabalhando com licenças de volume, para poder fazer deployment, criação dessa imagem através do System Center. Já respondendo uma possível pergunta, System Center Configuration Manager 2012 suportará deployment e gerenciamento do próprio Windows 10. A versão anterior suportará o gerenciamento para o Windows 10, não suportará o deployment para o Windows 10. Aproveitando, matando aqui já todas as perguntas que já foram postadas, o Anderson perguntando se o Edge vai funcionar com Enterprise Mode. Preciso validar aqui, se eu não me engano, funciona. Você sabe, embaixo de cabeça...
Pronto. Não tem essa informação oficial. O que eu ouvi é que ele não teria a integração do Enterprise Mode, justamente por ele não conseguir fazer a solução aí de emulação do IE. Então, o Enterprise Mode vai ficar por conta do Internet Explorer 11. A não ser que mude alguma coisa ali na frente. O Ronaldo me perguntou aqui a respeito de novo server. Novo server, Ronaldo, deve sair aí no próximo ano calendário, tá? Não temos ainda data. Já tem o preview dele no MSDN. Se você tiver MSDN lá, você pode baixar e já criar. E acho que tem até template no Azure também aí para o pessoal brincar um pouco aí e testar, tá bom?
Inclusive, a versão do System Center também foi suportada para você fazer a homologação, testes, também com previsão de lançamento para o ano que vem.
Pergunta do Gabriel. Sobre o Windows 10 Pro Enterprise, virá com o IE11? Gabriel, IE11 continua sendo o nosso browser oficial para Enterprise. Enterprise que eu digo para as companhias, para as empresas. Vai estar disponível no Windows 10 Home, vai estar disponível no Windows 10 Pro, no Windows 10 Enterprise, Windows 10 for Education. Ele vai estar presente em todas as versões de Windows. Também estará disponível o Microsoft Edge. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí semana, acho que retrasada, um artigo do The Verge falando que o Microsoft Edge já é um substituto para o Chrome, tá? Assim, no que diz respeito à compatibilidade, à rapidez e assim por diante.
Tá? Respondendo aqui ao Márcio, a gente já está atualizando, já estamos passando aqui as respostas para deixar bem interativo, agradeço aqui a todas as perguntas. Algumas vamos deixar para o final, respondendo só as que realmente são um pouco mais pertinentes ou as dúvidas a gente está entendendo que pode ser de uma forma um pouco global. Então, aqui respondendo ao Márcio, Márcio perguntou para o Márcio, mas o Luciano vai responder. O Windows vai se tornar software como serviço? Sim. Como que ele vai ser, até por isso que é Windows as a Service, o nome da nossa apresentação. Primeiro, a licença de Windows, ela é uma licença que continuará sendo como recomendado pela Microsoft, que você adquira sempre a licença de Windows com a compra de um novo equipamento, que é chamada licença de OEM. Para cenários que você não tem a licença, você não comprou o equipamento com o Windows, comprou com outro sistema operacional, tá pensando em sair de um cenário onde você quer fazer a legalização, você tem algumas opções de compras. Você pode comprar a caixinha, que também é chamada de FPP internamente. Então, você vai num varejista, qualquer um da sua região, você pode comprar o Windows como uma caixinha e fazer a instalação com CD ou baixar os binários na internet. Há uma versão também de atualização que você possa, atualização não, de produto, que você possa comprar através de download de internet, que você poderá comprar dentro de uma loja da própria Microsoft ou de algum outro varejista. O Windows como serviço, ele será entregue para empresas, inicialmente. Significa que você poderá ter um modelo de aquisição voltado para o usuário, onde que para essa aquisição para o usuário, você vai licenciá-lo de uma forma onde que você conseguirá colocar essa licença de Windows como serviço, sendo trabalhado com Windows Enterprise, e essa licença como serviço dentro de Windows Enterprise, você poderá aplicá-la de uma forma para um único usuário, ou realmente para que esse mesmo usuário, disponibilizando a sua licença para todos os seus dispositivos. E eu estou tendo aqui uma ideia, pegar aqui o feedback do Márcio aqui ao vivo, a gente está recebendo muitas dúvidas relacionadas ao licenciamento. Eu gostaria de saber se vocês acham válido, se a gente teria uma audiência válida para poder criar um webcast só para a gente falar de licenciamento, aí deixamos esse aqui específico para a gente poder falar de Windows como serviço e partimos para um próximo webcast de Windows como serviço. Márcio, o que você acha?
Eu acho melhor porque tem muita coisa sobre licenciamento aí saindo, tanto Windows por usuário, né, o SA por usuário, várias diferenças em cima de VDI e VDA, então acho que a gente pode sim fazer um só sobre licenciamento, se o pessoal quiser, a gente vai planejar isso e vai mandar aí o invite para vocês.
E aqui vocês que mandam. Vocês pediram primeiro de dicas e truques, agora a gente vai criar um barão de licenciamento. Enfim, agradecendo aqui a todas as interações, a gente vai planejar aqui uma data, preferencialmente vai ser antes do lançamento, obviamente. Vamos tentar sincronizar questões de agenda. E, por favor, gente, se vocês acham isso válido, se vocês escreveriam, só coloca aqui no Q&A como um sim, que a gente já vai entender que você entrará. E depois disso daqui a gente continua tocando para a gente poder depois no final a gente responder algumas outras perguntas que estão aqui dentro do Q&A e partir aqui para poder voltarmos a falar do Windows as a Service.
Eu não sei se o Luciano tirou a pergunta aqui, eu creio que sim. Mas se não, eu respondo de novo para todo mundo. Alguém tinha perguntado se o pessoal que está com o Insider passa a ter o Windows legalizado. Pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Vou falar isso para o resto da minha vida em todos os webcasts que eu fizer. Microsoft vai dar o Windows gratuito no primeiro ano pós-lançamento, ou seja, 29 de julho de 2015 lançamos o Windows, 29 de julho de 2016 acaba a forma gratuita do Windows. Para quem? Para todos aqueles que já têm um Windows 7, 8.1, regularizado em sua máquina. Isto não é um programa de doação de Windows, isto não é um programa de anistia à pirataria, nem nada do gênero. Então, aquele que tiver uma máquina pirata pode até receber o Windows 10 na máquina dele. Vai ficar lá um carimbão lá do lado direito, perto do relógio, falando: ah, você pode ter sido vítima de pirataria ou pode ter sido enganado. Uma diferença com relação ao que nós temos hoje, e nós tínhamos desde o Windows XP. Esta marca d'água vai ficar sobre as outras janelas e vai estar sim combinada da perda de funcionalidades, ou seja, vai interferir na experiência de utilização do usuário. Ok, pessoal, está batido o martelo aqui, teremos um webcast de licenciamento, ok?
Maravilha. Ah, e respondendo que a gente também recebeu algumas perguntas sobre server. Infelizmente não consegue responder questões relacionadas a server. Tanto mais como eu, nós somos especialistas para Windows e mobilidade para desktop. E eu sei que haverá alguns webcasts específicos para servidores. Através deles, a minha recomendação é buscar essas informações e testar a solução por lá. Tocando aqui então. Ainda algumas questões ainda sobre deployment, falando aqui uma pergunta do Leonardo sobre o Windows AIK, se tem muita coisa. Sim, vai ter, tem bastantes atualizações, então tanto que a própria atualização do produto para o próprio Windows 8, como para o 10, até o nome do próprio produto muda, que é Windows Deployment Assessment Kit. Windows AIK era voltado para o Windows 7, então a gente já teve essa atualização com ferramentas de validações, com banco de dados na nuvem. Então eu recomendo que você faça o teste do Windows Assessment e Deployment Kit, voltado para o 8, quanto voltado para o 10. Também terá atualizações específicas para o 10. Michael, eu não sei exatamente qual foi a sua pergunta anterior que você colocou aqui para o Pro e para o Home. Não sei se o Márcio também sabe, vou pedir aqui para o Márcio poder responder caso ele saiba, mas ele já falou aqui para mim que não sabe. Se puder colocar, detalhar um pouco melhor a sua pergunta, que a gente está recebendo um monte de perguntas aqui, e enfim, a gente está acabando ficando, para não te deixar sem resposta, por favor, pergunta de novo a pergunta completa para nós conseguirmos dar sequência. Partindo então aqui na forma de integração do Windows Update for Business, como o próprio Márcio já falou, as formas de entrega, como que a gente pretende trabalhar de formas externas e de formas internas, dentro da área de TI, dentro da área de infraestrutura para as pessoas, e como que vão ser essas formas de atualização de software. Quando a gente está falando de forma de atualização de software, primeiro que a gente está dizendo que para esses clientes que receberão, clientes e usuários que receberão o Windows 10, ele vai receber essa forma de atualização dentro dessas três plataformas: Windows Update, Windows Update for Business, assim que o produto estiver disponibilizado, e através de WSUS. Você poderá fazer o deployment da solução do Windows 10, dentro dessas três formas, como também poderá criar, e implementar, injetando seus drivers, injetando a sua imagem, fazendo o deployment através do System Center Configuration Manager. Então, essas são algumas formas de atualização no próprio sistema operacional hoje, como será posteriormente nas suas atualizações convencionais. Se você já trabalha com algum desses métodos já exemplificados, se você está trabalhando, por exemplo, já usa o Microsoft Intune para poder gerenciar update, ter seu próprio gerenciador de antivírus, se você está pretendendo utilizar, criar sua infraestrutura com o System Center Configuration Manager para poder gerir os seus desktops, gerir as suas questões de infraestrutura, você também poderá e manterá o seu ambiente. Valendo lembrar que você, para deployment, System Center Configuration Manager na versão 2012, para gestão na versão anterior, como também para o Server, Windows Server 2008, para gestão, Windows Server 2012, gestão, deployment, controle, utilizando a sua última versão do MDT. Então, como que funciona hoje dentro de uma jornada para alguns clientes? Então, da forma que a gente está trabalhando e que continuará sendo trabalhado dentro desse programa de Insiders, é recebendo perguntas, recebendo feedbacks. Através desses feedbacks que a gente vai recebendo através de todas as pessoas, de todos os canais, são disponibilizadas, são criadas novas features, otimização de performance, compatibilidade de aplicações, validações. O time de engenharia da Microsoft vai fazer todo esse trabalho. Através de todo esse ambiente de criação que foi disponibilizado, será entregue todas as atualizações através do Windows Update for Business, diferenciando tanto para Pro, tanto para home, talvez seja essa pergunta que o Marco acabou levantando. A diferença que a gente vai ter é dentro dos cenários para empresa é quando a gente está falando de Windows Enterprise, quando a gente está falando de Windows voltado para empresa, nós temos dois tipos de controle e de gestão para o seu ambiente desktop. O primeiro termo é para o Windows Enterprise, isso que eu estou comentando, tá, gente? Long Term Service Branch. O que, que é isso? É aquilo que o Márcio comentou, eu quero gerenciar todos os meus pacotes, quero gerenciar todos os meus aplicativos de segurança para esses meus ambientes, para esses meus usuários que estão nesse meu ambiente de missão crítica. Para ele, estará disponibilizado num prazo de 10 anos todo esse pacote de atualização de segurança. Para usuários que possuam Windows Enterprise com Software Assurance, pessoas que trabalham, empresas que estão trabalhando com Pro, as pessoas que estão trabalhando com Home, ela entra para um cenário de Current Branch. E para as pessoas com Pro, trabalhando com Software Assurance, ou que pretende adquirir esse pacote de Professional com essas atualizações, com esses pacotes de novas funcionalidades, o Current Branch for Business, que são as atualizações dos produtos, são novas funcionalidades sendo agregadas ao produto. Diferentemente de outras épocas, que a gente tinha grandes releases de 3 em 3 anos, são atualizações muito mais rápidas, diferentemente do próprio pacote de Service Packs, mas sim novas funcionalidades, como por exemplo, logo no começo eu comentei dessas novas possibilidades de interação com o Action Center, com funcionalidades, com integrações do OneDrive, do OneDrive for Business, direto do próprio desktop. Essa gestão são funcionalidades que consigam ser trabalhadas, consigam ser atualizadas de uma forma muito mais constante, e essas pessoas que estarão dentro desses dois pacotes dentro da empresa conseguirão seguir essas atualizações, conseguirão se manter produtiva, com todas as suas aplicações compatibilizadas, todos os seus trabalhos sendo atualizados, com novas funcionalidades sendo trabalhadas, sendo entregues. E dentro de uma forma onde que tanto um deployment quanto uma forma de escolha de adoção, que era até uma das perguntas que estavam sendo colocadas, como é que vai fazer para o meu cenário de atualização para a minha empresa, a gente tem basicamente esses dois cenários sendo disponibilizados para vocês. Primeiro, fazer uma validação de hardware. Como a gente está falando, o Windows 10 ele tem o mesmo requerimento de hardware do Windows 7, ele tem o mesmo requerimento de hardware do Windows 8, só que a gente está falando de uma atualização de um sistema operacional. Então, como a gente está criando num parque extremamente grande, a gente sempre recomenda que existe uma ferramenta que você possa validar essa atualização. O próprio deployment já faz essa validação. Como a gente está falando de novos hardwares, como, por exemplo, a nova câmera para poder fazer uma identificação facial, um próprio leitores de biométricos, atualizações de leitores biométricos para poder você saber se é um dedo, acho que a melhor palavra falar, se realmente é um dedo vivo, não foi um dedo amputado, se a face realmente não é uma foto, o identificador de íris são novos hardwares, e isso, para o seu ambiente, requerá que você possa fazer alguns testes de homologações. A gente fortemente recomenda que você faça isso. Das formas de deployment, são basicamente duas formas. O IP load, que é você criar essa sua imagem, criar a definição do que você quer do próprio sistema operacional com todas as suas aplicações, fazer um backup das suas informações que já estão nativas no seu equipamento e fazer o deployment novamente de um sistema operacional. Como fazer uma atualização em place, que é essa que o Márcio comentou que ele já fez com 7, que a gente já fez com 8, com 8.1, que é o normal que a gente tem feito, que até os insiders, quando ele sai da versão anterior para a versão nova da build, normalmente ela passa, é o padrão, ele mantém todas as informações, carrega um novo sistema operacional, devolve novamente as informações. Então, de uma forma que todos os usuários, com todas as suas funcionalidades sempre atualizados, todos os pacotes de segurança sempre disponíveis, para um ambiente de missão crítica, conseguindo controlar a forma de implementação, com os pacotes de segurança sendo trabalhados, testado por todo o mercado, e no meio, que são os usuários de tecnologia, são as empresas que estão navegando entre os dois cenários, entre o cenário de um consumidor, sempre atualizado, sempre funcional, mas com algumas prioridades, alguns cenários de missão crítica. Então, você consegue ter esse mix de funcionalidades, e esse mix de funcionalidades é importante para que você consiga considerar na forma de atualização, de deployment e de gerenciamento que você terá com o seu Windows. Por isso, o Windows como serviço, entrega através de Windows Update, entrega dentro de uma forma que você consiga gerenciar, controlar, trabalhando com todas as suas funcionalidades. Márcio, vamos falar aqui umas questões técnicas de como que funciona a experiência de um preview, como que funciona as funcionalidades. O que você tem para falar aqui de uma forma bem rápida, porque a gente já está chegando dentro do nosso horário aqui final do nosso webcast.
Pelo seu áudio.
Bom, pessoal, como a gente já tinha dito aqui, né, dentro do Windows Insider, a gente vai ter alguns branches, né, algumas formas aí, limites de atualização, só para vocês entenderem. Isso aí vai ser com relação a novas funcionalidades versus o tempo que vai levar para isso ser entregue. As updates de segurança funcionam como funciona hoje, tá? Vão ter prioridade, vão chegar, vão ser instaladas automaticamente, e aquelas que mexerem com o core do sistema, que puderem causar algum tipo de problema de compatibilização, essas sim entram no branch de atualizações. Quando a gente fala de current branch, que é a experiência com o Windows Update, as aplicações, as funcionalidades vão vindo com o tempo e sendo instaladas ali conforme o ciclo de vida do aparelho e do Windows, ok? E vocês vão poder gerenciar isso através de upgrades, dos updates do WSUS. Quando a gente fala de Current Branch for Business, que é o nosso, foco para as empresas que têm aí já contratos com a Microsoft, que têm uma preocupação, uma maturidade TI maior em não instalar nenhum tipo de update que possa derrubar a rede deles, que vai derrubar a infraestrutura, na verdade, eles vão ter um tempo maior de teste. Eles vão acabar pegando testes aí que vem do pessoal de Current Branch, que vem do pessoal de dia a dia, e só lá na frente é que eles vão ter a opção de subir ou não esse update. Ou seja, a gente está reduzindo aí drasticamente qualquer tipo de problema com updates que a gente tenha. E nós temos ainda mais um cara, que é o Long Term Service Branch. Esse daí você pode pular updates. Você não precisa necessariamente fazer a instalação do próximo update. Olha, não gostei desse update de funcionalidades. Não sei o que a Microsoft lançou. Lançamos ali um update que dá para você colorir linha do Notepad. Então, não gostei disso, eu vou pular esse update. Você pode ir pulando e ir para o próximo e só voltar naquele update quando estiver vencendo ali o seu período de suporte, que nesse caso do long term é de 10 anos. Ok? Temos mais algumas perguntas aqui, né, Luciano? Não sei se você está respondendo aí para o pessoal. Paulo Sérgio, esse novo licenciamento de Windows as a Service pode ser utilizado para DVDI? Preciso de mais informações sobre o que você está perguntando, mas o Windows as a Service, o SA por usuário, sim, pode ser usado em projetos de DVDI. Você pagando a licença para um usuário, ele pode utilizar quantos Windows ele quiser e quantas instâncias virtuais ele precisar. Gabriel está perguntando se o Windows 10 OEM virá com aplicativos de fábrica instalados, porque é uma queixa recorrente, né? Que isso aí pode deixar a máquina mais lenta. Gabriel, é um direito dos nossos parceiros colocar softwares deles na estação. O que pode ser feito? A opção do refresh do sistema operacional. Quando você pega ele, você vai lá e remove as coisas que você precisa. Hoje, com o Windows 8, com aplicações modernas, nós não temos mais tanto aquele problema que tínhamos antigamente de uma aplicação fazer uma sujeira violenta no registro e acabar meio que infectando a máquina inteira, né? Acaba impactando em todo o processo da máquina. Então, isso aí já deu uma bela de uma reduzida até então, mas sim, é um direito dos fabricantes. Perguntando se o Enterprise Mode funciona através de URL, versão compatível. Nós temos uma ferramenta para a execução do Enterprise Mode, para o preparo dele, para que você possa incluir os sites ali dentro. E uma vez incluído o site, ele vai ser pesquisado junto ao IE para ver qual é a versão compatível, mais funcional com o Internet Explorer. No site do próprio IE, eu acho que é no Modern Browser, eles têm lá uma explicação passo a passo de como funciona o Enterprise Mode. Existe também um NVA, não sei se está no Brasil ou se está nos Estados Unidos, tá? A respeito de Enterprise Mode. Quem tiver interessado, por favor, dá uma olhadinha lá.
Inclusive, as atualizações podem ser controladas, trabalhadas por Group Policy, para você criar toda a sua lista de URLs que você deseja, através dela você trabalhar no seu navegador, você conseguir fazer esse controle, você não precisa fazer nada manualmente ou uma intervenção em cada máquina, em cada dispositivo. Explicando aqui um pouquinho a flexibilidade da noção de Current Branch, de Long Term Service Branch. Então, explicando, é mais algo mais gráfico para vocês entenderem o que a gente estava comentando, qual que é o cenário de que a gente está recomendando o Long Term Service Branch. Para um cenário, na grande maioria das empresas, a recomendação é forte de utilização, de adoção do Current Branch for Business, para se manter sempre atualizado, para se manter sempre seguro. E essa versão de atualização para esse VNEX, a gente está falando da nova versão do próprio System Center, suporte às aplicações, suporte à atualização de Windows Update for Business, sendo o Windows Update for Business um cenário de criação específico para empresas, não será adotado esse tipo de solução para os usuários domésticos. E tendo uma das perguntas, a gente ainda não tem uma resposta clara para poder falar se esse será um serviço cobrado, se estará junto dentro do software da Shunas para os usuários. Jefferson, desculpa, mas realmente não sei responder a sua pergunta até o momento. Dentro de um cenário, quais são os próximos passos que a gente recomenda para vocês? Faça o download do Windows 10 Technical Preview, teste seus ambientes, coloque no laboratório, reforçando, por mais estável que já esteja o profissional,
ainda uma versão preview,
ele é uma versão para que você conheça, avalie seu
profissional, avalie suas aplicações.
E dessa forma você entra e consiga, você consegue entrar no programa de Windows Insiders e continuará nesse programa enquanto você tiver a sua conta, a sua Microsoft Account. Acho que deixar aqui algumas perguntas Para o final, até para a gente poder não estourar nosso tempo de gravação. Provável a gente libera essa gravação na próxima semana. Então, fico aqui, Márcio e eu, agradecendo a presença de todos. Vamos continuar aqui mais alguns minutos para poder responder as perguntas, mas colocando aqui claramente, muito obrigado a todos que participaram nesse. Pedimos que se inscrevam para visualizar o próximo, que será a semana que vem, sobre Windows Enterprise e MDOP. Entrando mais em detalhe, algumas questões do que entra de diferencial do produto, do que entra nas questões técnicas e comerciais. Então, fortemente recomendamos que tanto a equipe comercial quanto a equipe técnica possa visualizar, poder ter mais esclarecimento sobre o produto, sobre o que é MDOP, como que funciona a software assurance para esses produtos. Convidando também para o dia 24, se não me engano, às 3 horas da tarde, teremos um Dicas e Truques, um espaço maior para o Q&A. Provavelmente trabalharemos um período de 30 minutos de Dicas e Truques, mostrando que a gente pode ter esse diferencial, que vocês consigam ficar mais produtivo, e no final a gente vai responder. E, a pedidos, vamos definir aqui uma data ainda para que a gente faça um específico de licenciamento
Esse específico necessariamente a gente entende que atende vários níveis de empresas, de parceiros. Os parceiros estão recebendo esse tipo de treinamento, mas acho que é legal entregar também isso para todos os usuários, para que quando for conversar com algum parceiro, ele dá a implementação, validar realmente quando for fazer algum projeto, tenha uma noção do que é o licenciamento, quais são os contratos e como que ele pode ser adotado. Bem, fico grato. Tenho certeza que o Márcio tem uma mensagem para passar para vocês agora.
Bom, pessoal, quero agradecer aqui o tempo de vocês. Conto com a audiência de vocês aí também na semana que vem, quando falaremos de MDOP e Windows Enterprise. Hoje atingimos aí quase 130 pessoas nesse webcast, então são muitas perguntas, não é tão simples a gente conseguir responder todas, a gente faz o possível aqui, ainda tem algumas que eu não consegui. O Augusto está perguntando onde consegue ver o webcast anterior, você deve ter recebido um e-mail aí com o link, Augusto, se do contrário você vai receber desta vez um link com todos os anteriores também, dessa série, né?
Teve essa pergunta, mas desculpa interromper, mas teve essa pergunta aqui, eu respondi de forma pública com o link do de semana passada. Tá?
Ah, tá bom. Então dá uma olhadinha no Q&A aí da aba Manage, vocês conseguem ver as mais antigas aí. Bom, uma pergunta do Leonardo aqui, por que o Windows não consegue reconhecer os 4 GB de memória RAM? Olha, Leonardo. Eu não sei, não estou vendo sua máquina, mas o que eu posso garantir é que na minha casa ele enxerga os 16 GB de RAM que eu tenho no meu PC pessoal. A questão é se você está usando 3264 bits, aí sim é uma dificuldade de arquitetura e não do Windows. A arquitetura 32 bits não consegue enxergar mais de 4 GB de RAM, isso lá atrás no Windows XP. Tá? Desde que nós inventamos a arquitetura 64, ele já não era mais, ele já não foi inventado justamente porque ele tinha limitações no reconhecimento de memória, e assim como outros tipos de hardware especificamente aí. Tá perguntando se. Oi, Paulo.